Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de abril de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Coreia do Norte, secretário de Estado americano apela às Nações Unidas que passem à ação, Papa Francisco de visita ao Egito, talibãs lançam a ofensiva no Afeganistão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através de Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio Pijigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na produção, temos a Doris Dodson. E como habitualmente, amigo ouvinte, vamos começar com as notícias. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, fez hoje a sua estreia nas Nações Unidas, presidindo uma reunião do Conselho de Segurança sobre a ameaça colocada pelo programa nuclear da Coreia do Norte. Na ocasião, Tillerson apelou ao organismo que passe à ação antes de ser a Coreia do Norte a fazê-lo. O chefe da diplomacia americana apelou à comunidade internacional que aplique na íntegra as sanções da ONU e que suspenda ou diminua o relacionamento diplomático com Pyongyang. Por seu lado, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, afirmou que o diálogo e as negociações são a única maneira de lidar com a ameaça nuclear norte-coreana e acrescentou que o seu país tudo faria para evitar a eclosão de uma guerra. O governo da Coreia do Sul repudiou, entretanto, a declaração do presidente americano Donald Trump, defendendo que Seul devia pagar US$ 1.000 milhões pelo sistema de defesa antimíssil THAAD enviado pelos Estados Unidos para aquele país. O envio daquele sistema tinha sido um alvo de acordo pela administração Obama e pela então presidente sul-coreana Park Geun-hye. Park conseguiu evitar na altura a aprovação do Parlamento, dizendo que não eram necessários fundos adicionais para pagar pelo sistema antimíssil. Os talibãs desencadearam o que designaram como ofensiva de primavera no Afeganistão, afirmando que vai principalmente atingir tropas de ocupação estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos. Num anúncio formal, aquele movimento islamita diz que a operação entrou em ação nesta sexta-feira em todas as 34 províncias afegãs. A ofensiva tem o nome do líder talibã Mullah Akhtar Mansur, morto no ano passado por um engenho telecomandado dos Estados Unidos. As autoridades militares afegãs disseram que a anunciada operação não passa de mera propaganda dos talibãs e de um argumento para atacar civis inocentes. O Papa Francisco iniciou hoje uma visita de 2 dias ao Egito, onde pretende promover a paz entre cristãos e muçulmanos, e isso depois dos ataques que mataram 46 cristãos coptas no início deste mês. O grupo Estado Islâmico reivindicou os ataques que mataram os coptas, que são a maior comunidade cristã no Médio Oriente, dominada pelos muçulmanos. Antes de se encontrar com o presidente Abdel Fattah el-Sisi, o Papa vai reunir-se com o Sheikh Ahmed al-Tayyab e com o líder dos cristãos coptas, Papa Tawadros. Numa mensagem à população egípcia esta semana, Francisco falou sobre a esperança de que a sua visita ajude a levar a paz e a encorajar o diálogo e a reconciliação com o mundo islâmico. No sábado, o Papa Francisco vai dizer uma missa no Egito. 9 pessoas morreram, outras 8 estão doentes na Libéria, depois de assistirem ao funeral de um líder religioso, revelou hoje a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Um porta-voz da OMS disse que as autoridades de saúde descartaram que a causa das mortes súbitas seja o vírus Ebola, mas disse não poder confirmar essa versão a ter resultados de exames laboratoriais. Na quarta-feira, a OMS disse que as autoridades de saúde da Libéria estão a adotar medidas rápidas de precaução depois de 8 pessoas terem morrido de uma doença misteriosa 10 meses depois do fim da epidemia de 2 anos de vírus Ebola. 8 pessoas permanecem sob observação das entidades médicas. Aqui Washington, Voz da América. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje que o governo decidiu retirar as forças de defesa e segurança da Gorongosa. De acordo com Nyusi, as forças já deixaram duas bases e o abandono de uma terceira está em curso. O presidente anunciou ainda a criação de 2 centros de verificação das tréguas, compostos por membros da RENAMO e do governo em Maputo e na Gorongosa. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O anúncio da retirada das forças foi feito pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi, que se referiu ainda à criação de 2 centros conjuntos de verificação e controle do processo de pacificação do país.
2 postos já não têm força de segurança, mandamos sair. E o terceiro ponto, que quase que era a base principal da RENAMO, onde estavam também as forças de segurança, instruímos para ver se saem daí.
Isso é um desenvolvimento político-militar muito importante, disse o acadêmico Aderson Rafael, para quem é necessário que se criem condições para um encontro entre Nyusi e Gacama.
Agora, o que deve ocorrer é sim encontrar mecanismos e corredores de maneira proativa e com a urgência necessária para poder interver junto da Presidência da República, bem como do Presidente RENAMO, de modo que a gente possa usar esses acordos que foram consensuados para que a gente possa pôr isso numa dimensão maior, trazermos aqui uma paz perene que o país já merece.
Entretanto, algumas pessoas afirmam que gostariam de saber o que é que o líder da RENAMO, Afonso Gacama, oferece em troca. Mas para o analista António Bueno, o mais importante é que...
Que isso naturalmente seja mais um passo conducente a alcançar a paz em Moçambique.
Algumas pessoas consideram a retirada das forças governamentais da Gorongosa uma cedência do presidente Filipe Nyusi, mas outras dizem que isso traduz o seu empenhamento na busca da paz.
É a vontade que o chefe de Estado demonstra de flexibilizar o processo de resolução deste problema que está sendo criado pela confrontação político-militar.
É obrigado reconhecermos que há um esforço de fato para nós estarmos em paz.
Refira-se que um dos centros de verificação e controle vai funcionar em Maputo, integrando 4 pessoas, e o outro será instalado na Gorongosa com 8 pessoas, 4 das quais indicadas pelo governo e as outras tantas pela RENAMO. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington, ainda em Moçambique. As férias judiciais foram reduzidas de 2 para 1 mês. Esta medida está a dividir as opiniões. A Associação dos Juízes de Moçambique diz que a redução das férias judiciais não vai afetar os trabalhos dos juízes, mas sim poderá atrasar o trabalho dos advogados. Já os advogados são da opinião de que esta medida vai permitir a celeridade na tramitação dos processos em tribunal. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
A lei de organização judiciária em Moçambique vai ser revista e uma das alterações propostas pelo Conselho de Ministros é a redução das férias judiciais, que passarão de 2 para 1 mês, para dar outra dinâmica à administração da justiça. Carlos Molhan, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, diz que a medida poderá contribuir, grosso modo, para atrasar o trabalho dos advogados.
Essa ideia de que as férias judiciais vão permitir maior celeridade não é inteiramente válida, porque os tribunais continuam a funcionar. O que nós vamos verificar é uma dificuldade maior que vai ser trazida por advogados e outros que vão ter dificuldades até de organização interna dos seus próprios escritórios em coordenação com os tribunais.
Roque Gonçalves, membro da Ordem dos Advogados, diz que a mesma vai alterar o curso normal da administração da justiça, particularmente no que se refere à celeridade processual.
2 meses é considerado tempo bastante excessivo e faz com que muitos processos não tenham devido andamento. Praticamente os processos ganham o seu impulso a partir do mês de março. Com esta redução para 1 mês, no meu ponto de vista, permite que os processos tenham um outro dinamismo do ponto de vista da sua tramitação.
Para além das esferas judiciais, Gonçalves aponta outros aspectos que emperram o trabalho da justiça moçambicana e que precisam ser revistos.
Podemos citar como exemplo esta parte referente à necessidade de se investir mais em meios humanos e materiais. Depois temos a questão das custas judiciais. Nós precisamos de rever o Código de Custas Judiciais. Temos ainda difícil acesso do cidadão aos tribunais devido às competências que são conferidas aos tribunais distritais. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Em processos, a competência de um tribunal é definida em função do valor do valor da causa, aquilo que nós chamamos em direito de alçadas.
A superlotação das cadeias são um dos exemplos da morosidade que se assiste no setor da justiça. Para uma capacidade de internamento de 8.188, Moçambique está com uma população prisional de mais de 18 mil, ou seja, mais que o dobro da capacidade instalada. Esta situação explica-se por várias razões, dentre elas a morosidade no julgamento dos processos com réus presos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Passagem agora a São Tomé e Príncipe. O presidente eleito do Supremo Tribunal do Arquipélago disse que não irá permitir a interferência de outros poderes nos assuntos dos tribunais aos comunidades com pormenores.
A resposta do presidente eleito do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, Manuel Silva Cravide, às declarações do primeiro-ministro Patrício Trovoada não tardou.
Olha, isso não é uma questão de desafio. Os tribunais são órgãos de soberania, como o governo também é. O senhor sabe, o Presidente da República também é, a Assembleia também é. Não nos cabe a nós, Tribunal, imiscuir nos problemas da Assembleia, tão pouco do Governo, muito menos da Presidência da República. Eu gostaria que outros órgãos de soberania agissem em conformidade.
Para alguns analistas políticos, esta resposta do Presidente eleito do Supremo Tribunal de Justiça deixa antever divergências entre os órgãos de soberania, Governo e Tribunal, à volta da reforma do setor da justiça proposta pelo Executivo. Entretanto, para o analista Walter Vera Cruz, o país não tem outro caminho a seguir se pretende melhorar o seu ambiente de negócios e atrair mais investimentos privados.
A reforma da justiça é um aspecto polémico, é um aspecto que algumas pessoas não estão à espera que se faça, não é? Mas, como nós sabemos, o atual governo é um governo que se denominou de reformista, é um governo que está à espera de reformular alguns aspectos, porque a aposta central deste governo é a atratividade, é a busca de novos investimentos, e nós sabemos que a justiça é um aspecto que pode imperar esse processo. Então há necessidade de, em conjunto, é claro, em conjunto com as outras instituições, com os outros órgãos, melhorar aspectos da justiça que possa transmitir maior confiança, possa transmitir maior garantia, possa garantir assim segurança nos aspectos que nós sabemos que está relacionado com investimento, e garantir assim que as pessoas que possam vir investir em Santo Tomé estejam seguras dos seus investimentos. Eu creio que Manuel Silva não tem outro caminho, independentemente de poderá haver alguns aspectos em que poderá não estar de acordo, mas terá que encontrar aqui um caminho de consenso, um caminho de união, um caminho que nos permite sair nesse processo de melhor forma. Não?
Analistas admitem que o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe pode não alinhar com o governo na reforma do setor em curso no país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Trabalhadores brasileiros e centrais sindicais interromperam serviços no Brasil em protesto contra as reformas do governo de Michel Temer. Os manifestantes não aceitam as reformas trabalhista e previdenciária propostas pela presidência. Patrick Vaz, com mais pormenores.
Milhares de trabalhadores brasileiros e sindicalistas estão nas ruas, paralisaram os serviços nesta sexta-feira, dia de mobilização contra as propostas do governo Michel Temer. Principalmente a reforma trabalhista, o movimento toma conta de várias estradas e os principais centros urbanos, sobretudo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, também em alguns estados do Nordeste do país, do Sul do Brasil e em outras localidades. Em São Paulo, inclusive, houve durante a madrugada confrontos entre os manifestantes e policiais militares. Nós vamos ouvir um dos movimentos grevistas, os bancários de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, que reprovam a atuação do governo. Os bancos também estão fechados. A população não tem muito acesso a esse serviço. Eliane Brasil, presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, fala sobre o movimento.
A categoria bancária está entendendo, né, o que significa essa reforma trabalhista, principalmente negociado sobre legislado. E realmente os trabalhadores hoje estão de braços cruzados. É a categoria, é a classe trabalhadora, é a classe das pessoas que têm a carteira assinada, que estão vendo aí que elas podem realmente estar perdendo todos os seus direitos.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Angola é o país africano de língua portuguesa com pior classificação no Índice de Liberdade de Imprensa da Freedom House, enquanto Cabo Verde é líder na África Subsaariana, seguido de São Tomé e Príncipe. O relatório Liberdade de Imprensa 2017 daquela organização, com sede em Washington, foi divulgado nesta sexta-feira. A organização diz que a liberdade de imprensa no mundo em 2016 caiu para o seu nível mais baixo nos últimos 13 anos devido a ameaças sem precedentes contra jornalistas e meios de comunicação nas principais democracias, aumento da repressão por Estados autoritários e o crescimento da influência da Rússia e da China para além das suas fronteiras. Álvaro Lugier Andrade, com mais pormenores.
Entre 50 países e territórios investigados no continente, Angola ficou na 37ª posição com 73 pontos, numa escala de 0 melhor a 100 pior, e no grupo dos países não livres em matéria de liberdade de expressão e de imprensa. Quanto à liberdade na internet, integra o grupo dos países parcialmente livres. A nível mundial, Angola ficou na 159ª posição no universo de 199 estados. Por seu turno, Moçambique e Guiné-Bissau estão no grupo dos países parcialmente livres. O país do Índico ocupa a 13ª posição no continente e a 96ª a nível mundial, com 48 pontos na escala de 0 a 100. A Guiné-Bissau surge mais abaixo no índice, no lugar 28 em África e 128 a nível global. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe surgem nos dois primeiros lugares do índice de África, respectivamente, e ambos integram o grupo de países livres, tanto a nível da liberdade de expressão como de imprensa. Com 27 pontos na escala de 0 melhor a 100 pior, Cabo Verde ocupa a 48ª posição a nível mundial. São Tomé e Príncipe, que é segundo em África, situa-se no lugar 53 a nível global e com 28 pontos. A seguir aos dois arquipélagos lusófonos dos primeiros cinco lugares do continente africano, surgem as Ilhas Maurícias, Namíbia e Gana. No fim da lista estão a Gâmbia, Guiné Equatorial e Eritreia. A Freedom House revela que em África apenas 6% dos cidadãos vivem em países considerados livres, tanto quanto à liberdade de expressão como de imprensa. A nível mundial, a Freedom House revela que a liberdade de imprensa caiu globalmente para o seu pior nível nos últimos 13 anos, devido a ameaças sem precedentes contra jornalistas e meios de comunicação nas principais democracias, aumento de repressões por Estados autoritários e o crescimento da influência da Rússia e da China para além das suas fronteiras. Jennifer Durham, diretor de pesquisa da Freedom House, diz:
Uma
das maiores tendências que vimos foram declínios da democracia e esta foi uma das tendências mais perturbadoras, disse Jennifer Durham, diretor de pesquisa da Freedom House. Ela afirmou haver preocupação com a situação nos Estados Unidos, principalmente devido à retórica do presidente que tem atacado duramente a imprensa.
Right now, we're very concerned about the U.S., but
neste momento estamos muito preocupados com os Estados Unidos, mas não vimos nenhum tipo de declínio dramático, concluiu a diretora da Freedom House. Em termos gerais, somente 13% da população mundial goza de uma imprensa livre.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. No seu receptor está, portanto, a emissão em português para a África da Voz da América. Nós vamos prosseguir com a nossa emissão dentro do momento, um pequeno problema técnico impede-nos de passar. A próxima peça. Portanto, continua sintonizado com a Voz da América, em português. Estamos, neste momento, com um problema técnico, mas vamos passar, portanto, à peça seguinte. Aqui, Washington, Voz da América. Esta é a nossa emissão em português. Como estava a referir, temos aqui um pequeno problema técnico que parece já está resolvido. As tensões entre a Rússia e o Ocidente por causa da segurança na Europa, Médio Oriente e Ásia vieram à tona durante uma conferência anual sobre segurança em Moscovo. Entre os temas mais sensíveis, a situação na Síria e a expansão da NATO. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros lançou uma advertência acerca das ameaças do terrorismo e do conflito global.
The situation in the world is not becoming more stable or predictable, rather the opposite. In front of our eyes, we see the
terrorism. A situação no mundo, disse Sergei Lavrov, não está a tornar-se mais estável ou previsível. Antes, pelo contrário, podemos constatar o aumento da tensão, tanto ao nível regional como global. Como para dar mais ênfase às suas declarações, mísseis israelitas atingiram supostos paióis iranianos em Damasco, poucas horas depois de Lavrov e do ministro israelita da Defesa se terem encontrado na Conferência Anual de Moscovo sobre Segurança Internacional. Esses ataques aéreos simbolizam também a natureza complicada do relacionamento russo-israelita, tal como referiu à Voz da América o analista Alexei Malashenko.
A Rússia está jogando um jogo difícil. Between Israel and Iran, it creates some problem, but anyway, I think that similar situation will...
A Rússia, disse Malashenko, está a jogar um jogo muito difícil entre Israel e o Irão. Isso cria alguns problemas. De qualquer modo, acho que situações semelhantes vão continuar. Portanto, a Rússia vai continuar a manter relações normais com ambos os países. A Rússia diz que quer uma aliança global contra os terroristas e está a lutar contra eles na Síria, tal como uma aliança ocidental liderada pelos Estados Unidos vem fazendo. Contudo, o Ocidente e países árabes dizem que a Rússia está a defender o presidente sírio Bashar al-Assad, que culpam pelo ataque com armas químicas contra civis realizado recentemente. Moscovo e Damasco dizem que foram os rebeldes sírios quem, de facto, as usaram. A Aliança Ocidental quer que Assad abandone o poder, mas o Kremlin teme que a perda do seu aliado em Damasco poderia traduzir-se pela perda da sua influência regional. Outro problema, segundo o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, é a expansão gradual da NATO para a Europa do Leste.
A bloc and not a group of stamp collectors. It follows a course of projecting its power and bringing more and more states into its orbit.
A NATO, disse ele, é um bloco militar e político e não um grupo de colecionadores de selos. Segue uma rota de projeção de poder e de trazer cada vez mais estados para a sua órbita. Esta semana, aviões caça americanos chegaram à Estónia, aviões britânicos à Roménia, com a NATO respondendo às suas preocupações sobre uma possível agressão russa. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. O Papa Francisco realiza uma visita de 2 dias ao Egito para estreitar as relações interreligiosas depois dos recentes ataques do Estado Islâmico a igrejas cristãs. O Amâncio Miguel compre nós.
O Papa Francisco inicia hoje a sua primeira visita ao Egito. A segurança foi reforçada e alguns continuam nervosos por causa do recente ataque do grupo Estado Islâmico a igrejas coptas. Esta visita acontece numa altura difícil para os cristãos coptas do Egito, um dos grandes grupos minoritários do Médio Oriente. No início deste ano, mais de 40 pessoas foram mortas em 3 igrejas em ataques reivindicados pelo grupo Estado Islâmico. O Vaticano recusou cancelar a visita do Papa Francisco e também não aceitou uma viatura blindada. Alguns residentes têm reservas sobre a segurança do Papa e outros acham que a visita poderá trazer mudanças. Sabir Ayub, vendedor de sumo, gostaria de ver a visita do Papa noutra circunstância, mas respeita a decisão de não cancelamento por parte do Vaticano e diz que o Papa sabe que a sua mensagem de paz e amor irá alcançar o povo egípcio.
We were hoping the visit would be in a better situation, but we respect that he did not cancel. He knows that his message of peace and love will...
No Egito existem cerca de 10 milhões de cristãos coptas, numa população de 90 milhões. No Médio Oriente, a população cristã está a reduzir. Na Síria e Iraque, militantes do grupo islâmico rechaçaram os cristãos. No Egito, os cristãos dizem que há muita discriminação económica e política. Majid Fakir, cristão, diz que os seus direitos não são respeitados, não ocupam postos importantes no país e são discriminados pelas autoridades. Há muitos obstáculos e perseguição.
Many of our rights seem lost to us. We do not fill important positions in Egypt.
Antes de se encontrar com o presidente Abdel Fattah el-Sisi, o Papa Francisco vai reunir com o Sheikh Hamed al-Tayeb e com o líder dos cristãos coptas, Papa Tawadros. Numa mensagem à população egípcia esta semana, Francisco falou sobre a esperança de que a sua visita ajude a levar a paz, encorajar o diálogo e reconciliação com o mundo islâmico. No sábado, o Papa Francisco vai orientar uma missa.
A Organização das Nações Unidas lançou um pedido de 64 milhões e meio de dólares para assistência de emergência a centenas de milhares de pessoas vítimas de violência étnica na República Democrática do Congo. De novo, Amancio Miguel.
Mais de 1 milhão de pessoas foram forçadas a sair dos seus lugares habituais de residência nas províncias de Gazai, Lomami e Sankuru, na República Democrática do Congo. A violência, recorde-se, iniciou em agosto do ano passado, quando forças governamentais mataram um líder tribal em Kasai. Nos últimos 8 meses, a violência entre milícias e forças governamentais intensificou e atingiu Lomami e Sankuru. O porta-voz da Entidade das Nações Unidas para as Questões Humanitárias, Jens Lark, diz que as crianças correm mais risco e precisam de maior proteção. Muitas mulheres são violadas e precisam de apoio médico e psicossocial. Além disso, disse o especialista, nas províncias atingidas foram registradas muitas mortes e descobertas valas comuns. Os riscos de malnutrição aumentaram e os sistemas de saúde tornaram-se mais fracos.
The violence behind the displacement has already led to civilian deaths in the hundreds and human rights violations. Including the discovery of mass graves.
O novo pedido das Nações Unidas irá complementar a resposta humanitária regular, orçada em 750 milhões de dólares americanos. Muitas pessoas das 3 províncias afetadas pela violência étnica procuram refúgio na vizinha Angola.
Tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Ludger Andrade.
E nas notícias do desporto, Angola não irá organizar o próximo campeonato africano de basquetebol, confirmou o secretário-geral da Federação Angolana da Modalidade, Nelson Sardinha. Em declarações à Angop, o responsável explicou que a FIBA chegou a propor a realização da prova em Luanda, mas que a mesma foi rejeitada pelo Ministério dos Desportos. O facto do Afrobasket 2017, que realiza-se entre os dias 19 e 30 de agosto, coincidir com o período eleitoral, terá pesado na decisão do governo, mas também a crise económica e financeira por que passa o país. E ainda sobre o basquetebol angolano, a partida entre o 1 de agosto e o Petro de Luanda de sábado é o grande destaque dos play-offs das meias-finais da 39ª edição do Campeonato Nacional. As duas forças do basquetebol angolano, depois de terem sido afastadas da final da Taça de Angola, apostam agora tudo no campeonato. O vencedor vai defrontar o também vencedor do jogo entre o Recreativo do Libolo e o Interclube. No futebol, a imprensa britânica revela hoje que o belga Romelu Lukaku é o preferido do Chelsea para substituir Diego Costa, caso o avançado hispano-brasileiro siga para o futebol chinês. A possível saída de Diego Costa tem sido muito badalada na imprensa, apesar de ter 20 golos marcados em 37 jogos. Com 23 anos, Lukaku é já um dos melhores avançados do futebol europeu, sendo atualmente o melhor marcador da Premier League com 24 golos. Em Portugal, o Benfica recebe neste fim de semana o Estoril e vai procurar manter a liderança da Liga, enquanto o Porto vai ao difícil campo do Desportivo de Chaves. O Sporting, que já não tem qualquer possibilidade de chegar ao título, vai defrontar o Braga na cidade dos Arcebispos, num jogo em que os bracarenses apontam na vitória para tentar chegar à Champions League. Na Inglaterra, o líder Chelsea vai ao campo do Everton tentar manter a liderança, enquanto o Tottenham, que é segundo, recebe o Arsenal, sem dúvida, um adversário bem difícil. Na Espanha, o Barcelona desloca-se ao difícil espanhol, enquanto o Real Madrid recebe o não menos difícil Valência. Apesar de empatado com o Barça, o Real tem um jogo a menos, mas o título está em aberto. Maria Sharapova, que ontem foi chamada de batuteira pela tenista canadiana Eugénie Bouchard, não se alongou na resposta ao dizer hoje, e cito, "Não tenho nada a dizer sobre este assunto, sou superior a isso", afirmou em conferência de imprensa em Estugarda. Entretanto, Sharapova classificou-se hoje para as meias-finais do torneio de Estugarda, depois de bater a atleta da Estónia, Anett Kontaveit.
Fico ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com a Amancio Miguel. Não desligue o seu receptor. Continue connosco.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, através da internet no www.voaportugues.com e através do telemóvel em voaportugues.com. Também pode acompanhar a nossa informação e também a nossa emissão de rádio. No Facebook, Twitter e Instagram e outras redes sociais, a nossa referência é Voa Português. Também pode receber a nossa informação através do WhatsApp e o número é o +1 908 652 4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Estamos já 28 de abril, ao microfone Amancio Miguel, nesta terceira e última parte da emissão vespertina, que continua na produção com Doris Dodson e a ciência técnica de Patrick Deia. São títulos de atualidade hoje. O secretário de Estado americano Rex Tillerson faz hoje a sua estreia nas Nações Unidas, presidindo uma reunião do Conselho de Segurança sobre a ameaça colocada pelo programa nuclear da Coreia do Norte. Enquanto isso, autoridades liberianas descartam eventual ocorrência da ébola após mortes misteriosas, mas a Organização Mundial da Saúde é cautelosa e espera pelos resultados laboratoriais. Hoje é sexta-feira de artes e o nosso convidado é o angolano Toti Samed. No final, e tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. Horas e 2 minutos aqui em Washington. Vamos agora ao Índico. O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou hoje que o governo decidiu retirar as forças de defesa e segurança de Gorongosa. De acordo com Nyusi, as forças já deixaram duas bases e o abandono da terceira está em curso. Nyusi anunciou ainda a criação de 2 centros de verificação das tréguas, composto por membros da RENAMO e do governo em Maputo e Gorongosa. De Maputo, Ramos Miguel.
O anúncio da retirada das forças foi feito pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi, que se referiu ainda à criação de 2 centros conjuntos de verificação e controle do processo de pacificação do país.
2 postos já não têm força de segurança, mandamos sair. E o terceiro ponto, que quase que era a base principal da RENAMO, onde estavam também as forças de segurança, instruímos para ver se saem daí.
Isso é um desenvolvimento político-militar muito importante, disse o acadêmico Aderson Rafael, para quem é necessário que se criem condições para um encontro entre Nyusi e Gakama.
Agora, o que deve ocorrer é sim encontrar mecanismos e corredores de maneira proativa e com a urgência necessária para poder interver junto da Presidência da República, bem como do Presidente RENAMO, de modo que a gente possa usar esses acordos que foram consensuados para que a gente possa pôr isso numa dimensão maior, trazermos aqui uma paz perene que o país já merece.
Entretanto, algumas pessoas afirmam que gostariam de saber o que é que o líder da RENAMO, Afonso Gakama, oferece em troca. Mas para o analista António Bueno, o mais importante é que
isso naturalmente seja mais um passo conducente a alcançar a paz em Moçambique.
Algumas pessoas consideram a retirada das forças governamentais da Gorongosa uma cedência do presidente Filipe Nyusi, mas outras dizem que isso traduz o seu empenhamento na busca da paz.
É a vontade que o chefe de Estado demonstra de flexibilizar o processo de resolução deste problema que está sendo criado pela confrontação político-militar.
É obrigado reconhecermos que há um esforço de facto para nós estarmos em paz.
Refira-se que um dos centros de verificação e controle vai funcionar em Maputo, integrando 4 pessoas, e o outro será instalado na Gorongosa com 8 pessoas, 4 das quais indicadas pelo governo e as outras tantas pela RENAMO. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e votos de um bom fim de semana. De Maputo, vamos ao Brasil, ao encontro do Patrick Vaz, Brasil que hoje está paralisado, tal como reporta o nosso colaborador Patrick Vaz.
Milhares de trabalhadores brasileiros e sindicalistas estão nas ruas, paralisaram os serviços nesta sexta-feira, dia de mobilização contra as propostas do governo Michel Temer, principalmente a reforma trabalhista. O movimento toma conta de várias estradas e os principais centros urbanos, sobretudo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, também em alguns estados do Nordeste do país, do Sul do Brasil e em outras localidades. Em São Paulo, inclusive, houve durante a madrugada confrontos entre os manifestantes e policiais militares. Nós vamos ouvir um dos movimentos grevistas, os bancários de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, que reprovam a atuação do governo. Os bancos também estão fechados. A população não tem muito acesso a esse serviço. Eliane Brasil, presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, fala sobre o movimento.
A categoria bancária está entendendo, né, o que significa essa reforma trabalhista, principalmente negociado sobre legislado. E realmente os trabalhadores hoje estão de braços cruzados. É a categoria, é a classe trabalhadora, é a classe das pessoas que têm a carteira assinada, que estão vendo aí que elas podem realmente estar perdendo todos os seus direitos.
Repórter Patrick Vaz.
E na página de economia, o Eduardo Ferro começa com uma boa nova para aqueles que trabalham em Angola.
Os trabalhadores estrangeiros não residentes em Angola podem de novo ser pagos em moeda estrangeira e não exclusivamente em kwanzas. Um novo decreto estipula que o valor e a moeda de remuneração do trabalhador estrangeiro não residente são acordados livremente entre o empregador e o trabalhador, com observância dos princípios gerais estabelecidos na Lei Geral do Trabalho e neste novo diploma. O diploma de 6 de março passado indicava que as empresas angolanas só poderiam contratar trabalhadores estrangeiros não residentes por um período máximo de 36 meses, sendo os pagamentos feitos exclusivamente em kwanzas, cabendo ao Banco Central decidir o montante das transferências para o exterior. Em Moçambique, um comboio de transporte de magnetite está a ser testado na linha de caminho de ferro de Ressende Garcia desde 1 de abril e permitiu já a redução do número de caminhões que diariamente chegam ao Porto de Maputo. O comboio, composto por 75 vagões de 60 toneladas cada, transportando 4.500 toneladas de magnetite por viagem, permitiu até agora a redução de pelo menos 140 caminhões por dia. Neste momento circulam naquela linha 5 comboios por semana, estando o aumento da frequência dependente da melhoria das condições operacionais, tanto da linha como do próprio Porto de Maputo. A previsão é que até ao final do ano, o Porto da capital moçambicana possa receber cerca de 4 milhões de toneladas de magnetite através da linha de Ressende Garcia, invertendo a situação atual em que a maior parte da carga processada é transportada por via rodoviária. O grupo chinês de comércio eletrónico Alibaba pretende iniciar este ano a concessão de crédito no Brasil, de acordo com declarações do fundador e presidente executivo Jack Ma, citadas pelo jornal brasileiro Estado de São Paulo, numa intervenção que teve lugar nas instalações da ONU em Genebra, na Suíça. Ma não especificou de que forma pretende entrar no mercado de crédito brasileiro, dizendo apenas que queremos investir em comércio eletrónico, logística e financiamento. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,29 dólares.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Esta é a página semanal aqui na Voz da América, reservada às artes. E no final deste mês de jazz, vamos a Luanda, capital de Angola, ao encontro de Toti Samede, jovem músico que se inspira neste género. Diz ele que o ambiente jazz em Luanda ainda não é coeso, mas tem as bases.
Existem sim algumas iniciativas que usam como base o jazz, que
fazem fusão, né? Há muitos cantores de Afrofusion já agora afirmarem, são já afirmados, assim, como, por exemplo, posso citar a Africanita, o Total, entre outros, né? O Gabriel Tema, a Infrasão. Então, já há uma cena de influência jazzística em Luanda acentuada, que se dá para sentir. Então, acredito que sim, que mais do que alguns anos, com essa abertura que tem havido com estes aventureiros, acredito que chegamos talvez a um movimento mais forte daqui a alguns anos, porque já existem jovens que estão muito empenhados.
Mas nos espaços que, por exemplo, pratica-se o jazz, público não falta?
Sim, se formos a generalizar o jazz como qualquer tipo de fusão, com influência de jazz, sim, não falta público, há sempre público para os espaços. Claro que fazer um concerto de jazz no estádio dos Coqueiros não seria impensável, mas sim, há espaços que lotam completamente, né? Acho que isso é um bom sinal, porque no fundo significa que já há espaço para todo mundo, né? Uns têm mais, outros têm menos, mas há espaço para todo mundo.
E o jazz também tem a sua importância, por exemplo, para quem toca guitarra, toca piano ou outro instrumento, em termos de prática, de melhorar a execução, os ensaios com a influência do jazz, se calhar, acabam dando num grande praticante, não é verdade?
Bom, eu não creio que seja exatamente assim. Mas sim, também ajuda, mas não creio que seja exatamente assim, porque o mais importante no jazz é a teoria musical em si, né? É, tocando em miúdos, ou uma linguagem um pouquinho mais fácil, são as escalas, é a informação musical, a informação sonora que se tira dos instrumentos, né? Porque, por exemplo, um guitarrista de rock pode ser tão tecnicista quanto um guitarrista de jazz, ou um guitarrista de cembo ou de semba. Mas a questão é exatamente, o jazz diferencia-se pela sua complexidade harmónica, né? Na parte teórica, né? Não há limites em termos de harmonia para o jazz. Então, se calhar aí o jazz abre mais, expande um pouquinho mais a nossa visão enquanto músicos, mas enquanto instrumentistas, eu acho que qualquer estilo desenvolve a nossa técnica. Eu acho que é uma questão de prática mesmo. Não que seja inerente especialmente ao jazz.
Aluque N'Golo Foa Namu Bingi Kiaze Mwene Ondo Kalabenya Eme N'Gondo Jami Mona mona mwene kiswe aweza mona mona mwene kalunga nguma mona mona mwene kiswe aweza mona mona mwene kalunga nguma.
Estamos em conversa com o jovem músico angolano Toti Samedi, que tem a sua base, o jazz. E o que é que faz o Toti optar por uma linha de influência jazzística mais para a música de raiz, também ouvindo a sua música, e não ir para o mais popular e se calhar o mais simples?
Eu acho que não é uma escolha. Na verdade, eu acho que isso é reflexo da minha visão e do meu ambiente musical, do como eu cresci na música, como eu cresci em casa ouvindo música. Não foi uma escolha, eu não optei por esse estilo, né? Na verdade, eu fui fazendo música como eu sabia fazer e como eu gostava de fazer, e está resultando nisso, na verdade. Estou em constante busca, né? E acho que até agora é isso que me sai da alma. depois vamos ver, né, como é isto, mas é basicamente porque é o que eu sinto, não é bem uma opção, mas é porque e ainda bem que o é, né, porque assim acabo também por uma das consequências é me destacar em relação a muita gente, porque eu não faço o que é convencional, né? Mas isso já é uma consequência, não é um objetivo.
E o que é que pensa da sua internacionalização? Vai continuar pelo jazz, pela fusão?
Eu acho que todo mundo almeja sempre um pouquinho mais. Eu também almejo um bocadinho mais para mim. E queria sim pisar palcos importantes no mundo todo, né? Independentemente de onde seja. Eu acho que a minha internacionalização também é consequência da digamos até de forma mais liviana, talvez, da globalização, porque o meu trabalho chegou aos ouvidos de muita gente através da internet, através das minhas colaborações com a Trazão, com a Namora, com o Calaf. Então, a minha internacionalização começa também a partir daí.
Te censuro mais, não te julgo, não te condeno. Depois que tu chegaste ao extremo, nem mais diferença faz. Já não tem problema, podes vir buscar a trouxa. Nem penses, vais bater na rocha. Teus truques não me enganam mais.
O jazz tem uma parte rítmica muito forte, graças à nossa herança cultural, porque se nós formos atrás, um bocadinho mais atrás no jazz e o rock and roll tem origem da comunidade negra dos Estados Unidos. Então, é por aí que nós temos esse domínio rítmico natural, porque é da nossa cultura. Então, é natural para nós. E eu cresci num meio musical muito eclético. É muito natural eu misturar, porque é o que eu recebia sempre, então eu não recebia só uma linha. E o jazz é isso, o jazz no fundo também é isso, o jazz é uma mistura de instrumentos clássicos com rítmica de blues, rítmica de ragdoll, e pronto, foi evoluindo, né, com o tempo. E eu acho que a música africana também está nesse processo, né, um bocadinho mais lento, e ainda bem, para não se perder muito do que é a nossa essência. Já recebemos instrumentos ocidentais, adaptamos-os à nossa musicalidade. Agora temos que criar uma nova cultura, diria nova cultura africana, que acho que isso é muito natural. Nós vemos novos artistas africanos, eles têm esse olhar no mundo, usam os instrumentos, não só musicais, né? Instrumentos em termos gerais mundiais, mais virados para a nossa cultura, né? Acho que isso é muito importante. Richard Bonan, Loco Tanja, Leonor Lueke, e por aí além.
Toti Samedi, jovem músico angolano que trilha pelo tradicional africano e jazz no seu percurso. Foi Artes aqui na Voz da América com Amancio Miguel.
Tantas horas nós trocamos, tantas promessas fizemos, tantos beijos nos roubamos, tantos abraços nos demos. Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11, já não quero mais mentir. Meu amor da rua 11, já não quero mais fingir. Meu amor da rua 11, era tão grande e tão belo nosso romance de amor, que ainda sinto o calor das juras que nós trocamos. Era tão doce e tão belo.
nossa maneira de amar, que ainda paira no ar as promessas que fizemos. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimam a boca os beijos que me roubam. Tantas loucuras, doidices, tinham nosso amor desfeito, e ainda sinto no peito os abraços que nos demos. Agora tudo acabou, terminou nosso romance. Agora tudo acabou, terminou nosso romance. Quando te vejo passar com teu andar senhorio, sinto nascer e crescer uma saudade infinita do teu corpo gentil, de escultura cor de bronze. Meu amor da lua onze, meu amor da lua onze, já não quero mais mentir. Meu amor da lua onze, meu amor da lua onze, já não quero mais fingir. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimou a boca os beijos que nos roubamos. Tanta loucura e doidice tinha o nosso amor desfeito, que ainda sinto no peito os abraços que nos demos. E agora tudo acabou, terminou nosso romance. Agora tudo acabou, terminou nosso romance. Quando te vejo passar com teu andar senhorio, sinto nascer e crescer uma saudade infinita do teu corpo gentil, de escultura cor de bronze. Meu amor da rua onze, meu amor da rua onze, já não quero mais mentir. Meu amor da rua onze, meu amor da rua onze, já não quero mais.
Toti Samed, jovem músico angolano, revisitando clássicos por mim, então a repetição, clássicos angolanos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, onde o relógio indica 14 horas 23 minutos. Vamos às notícias antes do editorial. O secretário de Estado americano Rex Tillerson fez hoje a sua estreia nas Nações Unidas, presidindo uma reunião do Conselho de Segurança sobre a ameaça colocada pelo programa nuclear da Coreia do Norte. Na ocasião, Tillerson apelou ao organismo que passe a ação ante a ação da Coreia do Norte fazê-lo, portanto. O chefe da diplomacia americana apelou à comunidade internacional que aplique na íntegra as sanções das Nações Unidas e que suspenda ou diminua o relacionamento diplomático com Pyongyang. Por seu lado, o ministro chinês de Negócios Estrangeiros, Wang Yi, afirmou que o diálogo e as negociações são a única maneira de lidar com a ameaça nuclear norte-coreana e acrescentou que o seu país tudo faria para evitar a eclosão de uma guerra. O movimento Talibã lançou o que designa ofensiva de primavera no Afeganistão, dizendo que ela vai principalmente atingir tropas de ocupação estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos para forçá-las a deixar o país. No anúncio formal, aquele movimento islamita diz que a Operação Mansur entrou em ação na manhã desta sexta-feira em todas as 34 províncias do Afeganistão. A ofensiva tem o nome do líder talibã Mullah Akhtar Mansur, morto no ano passado por um engenho telecomandado dos Estados Unidos. As autoridades militares afegãs disseram que a anunciada operação não passa de uma mera propaganda dos talibãs e usa como argumento para atacar civis inocentes. O governo da Coreia do Sul repudiou hoje a declaração do presidente americano Donald Trump, defendendo que Seul deve pagar US$ 1.000 milhões pelo sistema de defesa antimíssil THAAD enviado pelos Estados Unidos para o seu país. O envio daquele sistema tinha sido alvo de acordo pela administração Obama e pela então presidente sul-coreana Park Geun-hye. Park conseguiu evitar a aprovação do parlamento, dizendo na altura que não seriam necessários fundos adicionais para pagar pelo sistema anti-míssil. 9 pessoas perderam a vida e 8 estão doentes na Libéria depois de assistirem a um funeral de um líder religioso, revelou a Organização Mundial da Saúde. Um porta-voz daquela organização disse que as autoridades de saúde descartaram que a causa das mortes súbitas seja ébola, mas afirmou não poder confirmar esta versão até ter resultados de exames laboratoriais. Na quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde disse que as autoridades da Libéria estão a adotar medidas rápidas de precaução depois de 8 pessoas terem morrido de uma doença misteriosa, isto 10 meses depois, após o fim da epidemia de 2 anos devido ao vírus da ébola. 8 pessoas permanecem sob observação na Libéria. O Papa Francisco iniciou hoje uma visita de 2 dias ao Egito, onde pretende promover a paz entre os cristãos e muçulmanos depois dos ataques que mataram 45 coptas no início deste mês. O grupo Estado Islâmico reivindicou os ataques que mataram os coptas, que são a maior comunidade cristã no Médio Oriente, uma região dominada pelos muçulmanos. Antes de se encontrar com o presidente Abdel Fattah el-Sisi, o Papa Francisco veio reunir com o Sheikh Hamed Al-Tayeb e com o líder dos cristãos coptas, Papa Tawadros.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Rex Tillerson, informou ao Congresso americano de que até ao passar o dia 18 de abril, o Irão não tinha cumprido os compromissos assumidos no âmbito do acordo nuclear assinado com 5 potências mundiais, conhecido como Plano Conjunto de Ação. Ao mesmo tempo, ele anunciou que os Estados Unidos estão a rever a sua política relativamente ao Irão e admitiu que a administração de Trump quer saber se a suspensão de sanções é vital para os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Em conferência de imprensa, o secretário Tillerson falou sobre as provocações alarmantes e contínuas do Irão, que exportam o terror e a violência, desestabilizando um país de cada vez. Tillerson afirmou que o Irão tem um potencial para fazer o mesmo caminho que a Coreia do Norte e que os Estados Unidos não pretendem descobrir pela segunda vez que a estratégia da paciência é uma abordagem fracassada. Rex Tillerson apontou o apoio do Irão ao brutal regime de Assad na Síria, que prolongou um conflito que já matou cerca de 500 mil sírios e deslocou milhões de suas casas. No Iraque, ele disse, o Irão tem usado a sua força Quds para minar a segurança do país. O Irão fornece armas, treino e financiamento para o Hamas e outras organizações terroristas palestinianas que lutam pela destruição de Israel. No Iêmen, o Irão apoia os rebeldes Houthi que estão tentando derrubar o governo e ameaçam a fronteira sul da Arábia Saudita. Outro comportamento iraniano provocador inclui minar a liberdade de navegação no Golfo Pérsico, diz Tillerson. Também a realização de ataques cibernéticos contra os Estados Unidos e seus parceiros no Golfo, planificação de atentados terroristas em todo o mundo, incluindo um plano para matar Abdul al-Jubeir, quando era embaixador saudita nos Estados Unidos. O secretário Rex Tillerson também citou os abusos dos direitos humanos do governo contra o povo iraniano, bem como a prisão injusta de estrangeiros, entre eles, cidadãos americanos. O secretário do Estado americano garantiu que, depois de concluir a revisão abrangente da política americana em relação ao Irão, o governo americano irá enfrentar o desafio que o Irão coloca com clareza e convicção. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América. Podem continuar a acompanhar a nossa informação através do website www.voaportugues.com. Despedem-se Doris Dodson na produção, Patrick Deia na técnica e eu, Amancio Miguel. Amigos, muito boa noite e bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.